fabulosa, ordinária.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um programa do Glosa Ordinária. Hoje vamos ter mais um episódio muito especial, um episódio com um convidado. Como sabem, um dos tipos de episódios de que este podcast é constituído são entrevistas ou barra conversas com medievalistas ou estudiosos desta área, nas quais conversamos um pouco sobre o percurso do nosso convidado e também sobre a forma como ele vê uma série de aspectos relacionados com o trabalho do medievalista. O convidado de hoje, a convidada de hoje, é mais uma vez um convidado muito especial, a professora Cristina Sobral, que será muito conhecida também de quem acompanha a literatura medieval, os estudos filológicos sobre a literatura medieval, sobretudo portuguesa, mas caso haja alguém, enfim, um público mais alargado que nos esteja a ouvir e que não conheça ou que não tenha bem presente quem é a professora Cristina Sobral, direi muito brevemente que Cristina Sobral é a professora associada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e membro do Centro de Linguística do Grupo de Filologia da mesma instituição, centro de cuja história fazem parte nomes como os de Rodrigues Lapa, Lindley Sintra e Maria Helena Mira Mateus. É conhecida, sobretudo, pelos seus trabalhos sobre crítica textual, literatura e a geografia medievais, tendo-se doutorado com uma tese sobre o Flos Sanctorum português de 1513, infelizmente nunca publicada. Nos últimos anos, tem-se dedicado também ao estudo e edição da obra de Camilo Castelo Branco. Entre as suas qualidades, muitas qualidades, estão um rigor conceptual e um estilo claro e conciso, sem retórica nem adiposidades, como esperamos que esta conversa seja. Comigo tenho também, hoje, a Joana Gomes.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria cumprimentar também a nossa convidada de hoje e também agradecer-lhe a sua presença, a sua disponibilidade para esta entrevista. E seria, cabe-me a mim, lançar então a primeira pergunta. E gostaríamos de saber como é que surgiu o seu interesse pela Idade Média e pela crítica textual em particular. Foi a crítica textual que a conduziu a este período histórico ou foi este período histórico que a conduziu à crítica textual? Como é que é a relação entre estas duas disciplinas? Ou seja, como é que tudo começou?
Então, boa tarde ao Filipe e à Joana. E antes de mais nada, eu quero agradecer este convite para esta interessante conversa e agradecer também a apresentação que o Filipe fez, muito simpática e generosa, e dizer ainda que de todas aquelas figuras muito importantes que ele associou ao Centro de Linguística, eu não sou contemporânea de nenhuma delas, que fique muito claro que eu não sou assim tão antiga.
Claro.
De contemporâneas poderíamos falar do professor Ives Castro, que ainda está vivo e que é uma outra figura eminente desse grupo e que está felizmente vivo e muito, muito ativo.
Claro, mas só, enfim, diplomaticamente procurei referir-me só a quem já não está vivo, mas é evidente.
Eu,
claro,
sei, eu, claro. Eu sei. Obrigada, Filipe, mas é para não pensarem,
claro,
que eu sou uma figura,
claro,
desse,
claro,
tempo. Não, nada do muitíssimo recente.
Claro.
Então, quanto à pergunta concretamente, eu sempre gostei de coisas antigas, sempre, no ensino secundário. Eu ainda sou do tempo em que havia um português para a área de ciências e um português para a área de humanidades, diferentes, com programas diferentes, e portanto eu fiz o português da área das humanidades, e eu gosto das coisas mais modernas, não por acaso gostei de ter no Castelo Branco, já nessa altura, e gostei das coisas antigas, tudo da Menina e Moça para trás, não é? Eu gostei muito da Menina e Moça, achei fascinante aquela linguagem diferente, que eu achava diferente, e de tudo o que estivesse para trás eu achei tudo aquilo interessante. Mas depois na faculdade eu só vim a ter literatura medieval no último ano. Eu ainda sou do tempo das licenciaturas de 4 anos, portanto fiz uma licenciatura de 4 anos e a cadeira de literatura medieval era no último ano, era no 4º ano. E foi aí a primeira vez que eu tive contacto com a literatura, ou que eu voltei depois do ensino secundário, claro, já tinha ficado muito para trás. Eu tomei contacto com a literatura medieval pela primeira vez na licenciatura, no 4º ano da faculdade. que era quando se fazia a cadeira de literatura medieval, e isso deu uma oportunidade de ler muitos textos, principalmente, ou principalmente não, exclusivamente, lírica e historiografia. Não? O programa era lírica galego-portuguesa e historiografia, livros de linhagens e a Crónica Geral de Espanha, com toda aquela tradição da Escola Afonsina, e foi nessa altura, lendo todos esses textos, que me apaixonei pela Idade Média. Se vocês me perguntarem, mas porquê, não? O que é que os textos tinham de especial, o que é que a Idade Média tem de especial que justifique esse interesse, eu diria que são quatro coisas. Uma, antes de mais nada, o meu fascínio pelas origens, não é? pela explicação da origem das coisas. A Idade Média tem esta particularidade de ser, ao mesmo tempo, muito distante, muito diferente de nós, e ao mesmo tempo muito próxima. Nós estamos, se estivermos com atenção, claro, estamos constantemente a rever-nos na Idade Média, ou ao contrário, a vermos no nosso mundo em que vivemos hoje, a vermos raízes medievais, encontrarmos a origem de coisas que nós dizemos, de coisas que pensamos, coisas que fazemos. Estamos sempre a encontrar a origem dessas coisas na Idade Média. E o contrário também, não é? Quando estamos a trabalhar ou a ler textos medievais, estamos sempre a encontrar explicações. Olha, aqui está, isto é tão parecido com aquilo que hoje se faz assim, ou que hoje se diz desta maneira. Portanto, esta curiosidade e fascínio pelas origens fez com que a Idade Média fosse sempre uma descoberta permanente. Em segundo lugar, é a língua medieval, é lindíssima. A língua medieval tem uma expressividade e uma genuinidade que, para mim, claro, um modernista dir-vos a outra coisa, certamente, mas para mim foi-se perdendo, não é? Foi-se perdendo com a entrada na língua de todos aqueles latinismos que aparecem a partir do século XVI, todas aquelas palavras calcadas diretamente do latim, com a perda, o desaparecimento de palavras lindíssimas que o português medieval tinha e que desaparecem completamente, como, sei lá, o azinha, o toste, o adur, todas aquelas palavras que são muito bonitas e que depois se encadeiam numa expressividade muito, muito especial, aquelas metáforas medievais lindíssimas para, sei lá, para dizer que alguém é muito, muito corajoso, dizer que é um homem de grande coração. Associar o coração à coragem é uma coisa que hoje não nos lembraria. Dizer que alguém é muito, muito velho, o que acontecia por volta dos 40 anos, não é? Mais ou menos. Dizer que era homem de muitos dias é uma expressão lindíssima. Aquelas hipérboles maravilhosas que se usam tanto em todos os géneros, na lírica, na prosa, em todo o lado, dizer que alguém que alguém era qualquer coisa tão belo, ou seja o que fosse, que não há homem que o possa dizer per língua, como se fosse possível dizer de alguma outra maneira que não a língua. Mas todas estas redundâncias, toda esta expressividade, eu acho que é muito bonita, é lindíssima, e que se perde depois no português a seguir. E depois, como eu dizia, há todo um universo mental medieval muito, muito próprio, e que eu acho fascinante, desde o pensamento simbólico, os enormes contrastes que há na cultura medieval, no universo medieval, muito diferentes daquela ideia de Idade Média que nos é vendida pela divulgação em geral e pela a divulgação escolar em particular, de uma época de mentes subjugadas ao poder repressor da Igreja, em que as pessoas se pautavam todas por comportamentos muito regulares e muito reprimidos, muito oprimidos. É tudo falso, não é? A Idade Média não é nada disso. É uma idade com contrastes imensos e que nós muitas vezes não conseguimos compreender, continuam misteriosos. Sei lá, nós esquecemos muitas vezes que certas cantigas de escárnio que nós todos conhecemos, que com histórias que hoje se fariam corar, que aliás faziam corar senhoras mais velhas que assistiam às aulas, eu lembro-me de estar na aula de literatura medieval e ter senhoras já de uma certa idade que coravam quando se dava certas cantigas de escárnio, mas essas cantigas de escárnio eram cantadas. Só,
e quem era o professor ou a professora?
O professor foi João David Pinto Correia, que não era propriamente principalmente um especialista em Idade Média, era um especialista em literatura oral e tradicional, e que estava a dar a cadeira por necessidade, não é? Porque só havia uma outra professora, essa sim, especialista em literatura medieval, que era a professora Elsa Gonçalves. Portanto, só havia duas turmas e a professora Elsa Gonçalves dava uma turma e ele dava outra turma. Turmas de aulas teóricas, que depois se dividiam em turmas mais pequenas de aulas práticas. Mas, como eu digo, não foi propriamente responsabilidade do professor João David. Foram os textos mesmo em si que se tornaram fascinantes. Eu estava a dizer que estas cantigas de escárnio eram cantadas numa corte onde estava presente a Rainha Santa Isabel, que era uma rainha santa. É uma coisa que nos faz hoje impressão, como é que estas cantigas eram cantadas na presença de uma rainha santa, quando hoje fazem corar algumas senhoras mais, enfim, mais delicadas, não é? É um contraste mais ou menos inesperado. E há outros contrastes, por exemplo, o Livro de Horas da Rainha Dona Leonor, já no século XV, tem iluminuras lindíssimas, que representam, evidentemente, aquelas grandes iluminuras de página inteira, que representam cenas da vida de Cristo, da vida da Virgem, como é evidente, numa técnica conhecida por grisaille, quer dizer, tem em que as tintas são todas usadas, são os vários tons do preto ao cinzento, com toques de dourado, portanto, uma iluminação muito bonita, e se nós olharmos para a cercadura que está em volta dessas imagens, onde se representa as cenas habituais da vida de Cristo ou da vida da Virgem, se olharmos para a cercadura em volta com atenção, conseguimos perceber que no meio daquela folhagem da decoração vemos coisas completamente inesperadas, como cenas de caça, cenas de combates, cenas do mundo ao contrário, por exemplo, um macaco vestido de bispo a abençoar um cão, que é uma coisa que nós não esperaríamos encontrar num livro de horas, numa cercadura, onde em cujo centro se representa, sei lá, a Anunciação da Virgem, por exemplo, o anjo Gabriel a anunciar a vinda de Cristo à Virgem, e depois na margem temos uma cena de caça, de combate, de guerra. É uma coisa, é um contraste que nos surpreende e que nos permite perceber que a Idade Média não era nada essa idade de pensamento único que normalmente nos tendem a vender. Em quarto lugar, havia uma outra coisa, um outro quarto elemento, que é a dificuldade em saber as coisas. É uma coisa estranha, porque não se deseja trabalhar com uma época onde há escassez de fontes. Desejamos trabalhar com uma época em que há abundância de fontes. Isso é que seria normal. A mim fascina-me exatamente o contrário. Uma época com escassez de fontes é muito mais fascinante. A abundância de fontes faz com que nos percamos. Nunca temos a sensação de abarcar toda a realidade. Há sempre mais qualquer coisa em algum lado. Enquanto na Idade Média nós pegamos num texto, às vezes um pequeno texto, às vezes um texto documental pequeno sobre um determinado aspecto, e se o interrogarmos pacientemente e como deve ser, conseguimos extrair dele uma quantidade enorme de informação. E estes enigmas que existem acerca da Idade Média e a dificuldade em decifrá-los, isso é desafiante, não é? Para mim é mais desafiante do que tudo às claras. Portanto, esse um aspecto que me interessa muito. O desejo de apreender a vida real, a vida quotidiana daquelas pessoas, compreender exatamente como é que eram, como é que se comportavam, para além dos mitos historiográficos que existem acerca delas, isso para mim é fascinante. Portanto, foi isso que eu entrevi nesse ano de licenciatura, e depois, claro, veio mestrado, não é? Depois veio mestrado. Eu, curiosamente, no meu tempo o mestrado eram quatro anos. Eram 2 anos curriculares e depois 2 anos para fazer a tese. Portanto, era tanto como outra licenciatura. E quando eu entrei para o mestrado, só havia, em literatura portuguesa, só havia um mestrado disponível, que era na época que eu mais detesto da literatura portuguesa, que era o Barroco. Que para mim, Barroco e o neoclássico,
não vê, por exemplo, ligações entre o Barroco e a Idade Média, como por vezes se refere?
Nada, 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 não. Não havia. Era só barroco e neoclássico. Era especificamente barroco, neoclássico praticamente nada. Era sobretudo Dom Francisco Manuel de Mello, Fénix Renascida, século XVII. E eu, enfim, já tinha estado um ano fora da faculdade, só a trabalhar, e estava cheia de saudades da faculdade. Eu estava a dar aulas no ensino secundário nessa altura e achei que se a minha vida fosse aquilo para sempre, ia ser terrível, né? Aquela coisa de tenho muita admiração pelos professores do ensino secundário que têm verdadeiramente vocação para aquilo, porque eu não tinha absolutamente nenhuma. E portanto, eu estava desejosa de fazer ter alguma atividade que me pusesse outra vez em contacto com alguma coisa que me estimulasse intelectualmente. Então, fui fazer o mestrado que havia, que era esse, com a saudosa professora Maria Lucília Pires, que faleceu agora recentemente. E fiz o primeiro ano em Barroco, em Dom Francisco Manuel de Melo. Curiosamente, fiz os trabalhos todos desse ano virados para a Idade Média. Não porque eu houvesse propriamente essa orientação, mas porque eu a procurei. Porque fiz um trabalho sobre os estoicos, porque também há uma vertente de estoicismo na Idade Média. Procurei ler obras e investigar coisas que de algum modo mantivessem a relação com a Idade Média. E depois, no segundo ano do mestrado, abriu um mestrado em literatura medieval e dado pela professora Elsa Gonçalves. E aí eu pedi muito e permitiram-me fazer a mudança para o outro ano. Portanto, quem estava a fazer o primeiro ano do mestrado em literatura medieval, os outros alunos estavam a fazer o primeiro ano do mestrado, e eu estava a fazer já o segundo ano do mestrado, juntamente com os que estavam a fazer o primeiro em literatura medieval. E aí é que foi a crítica textual, apareceu aí depois, mas depois no mestrado, sim, a professora Elsa Gonçalves deu as duas coisas, o seminário em literatura medieval e o de crítica textual, e a partir daí eu nunca mais consegui desligar as duas coisas, porque depois de começar de fazermos algum trabalho em crítica textual com textos com textos medievais, não é possível voltar a pegar num texto medieval sem perguntar, mas de onde é que me vem este texto que eu estou a ler? Porque é que ele é diferente conforme o manuscrito onde eu leio? Estas perguntas nunca mais nos saem da cabeça, não é? Portanto, as duas coisas passaram a estar associadas, indissociáveis para sempre, e assim continuam.
Ou seja, esse interesse pela crítica textual na licenciatura não teve nenhum vislumbre disso, foi mesmo algo que adquiriu somente no mestrado, é isso?
As competências, sim. Como digo, tive um pequeno vislumbre porque o professor João David convidou a professora Elsa Gonçalves, que era a especialista, para ir dar uma aula na turma dele. Portanto, ela deu-nos uma aula sobre o essencial do método neolacmaniano, sobre o que é uma edição crítica, como é que se faz, a relação disso com a lírica galego-portuguesa, que era nisso que ela trabalhava, e portanto eu aí percebi que tudo aquilo era muito interessante, mas depois houve um hiato, não é? Não houve continuidade, só voltou a reaparecer de facto no mestrado, sim.
Bom, e então prosseguiu depois por esses caminhos da literatura medieval, da crítica textual, e se...
Sim, depois a tese de mestrado foi uma edição crítica, depois a tese de doutoramento foi uma edição crítica e estudo, e pronto, e depois a geografia apareceu-me no mestrado, não, foi no mestrado com o professor Elsa Gonçalves que eu tomei pela primeira vez contacto com a geografia medieval, e que me interessei por este género, e trabalhei nele durante muitos anos e ainda hoje trabalho nele, cada vez mais, estendendo esse interesse para fora da Idade Média. Tenho trabalhado também com literatura geográfica no período moderno, no século XVI. Agora, em breve, espero, se o governo espanhol nos der o financiamento, teremos um novo projeto sobre a geografia do século XVII, tivemos um projeto sobre a geografia do século XVI, agora é do século XVII, e não sei se sabem também, mas eu fiz a edição crítica das Memórias de Lúcia de Jesus, portanto, o meu interesse pela geografia levou-me a querer saber como é que se passa a geografia, como é que é a geografia na primeira pessoa, não? A Lúcia, a vidente de Fátima, escreveu vários textos onde vai construindo progressivamente a sua própria santidade, e ver esse processo na primeira pessoa foi fascinante e interessantíssimo, uma variante para mim, digamos, levar o interesse pelo conhecimento deste fenómeno fascinante que é a santidade até ao século XX foi uma descoberta para mim, e mais uma vez também em associação com a crítica textual, porque foi uma edição crítica a partir dos manuscritos autógrafos da Lúcia de Jesus, e portanto a minha vida tem andado sempre em volta destas coisas, não é? Da geografia por um lado, da crítica textual por outro, tem andado sempre em volta destes interesses.
E fazendo então uma espécie de, não propriamente balanço, mas olhando para tudo o que tem feito até aqui, e tem dito que continua muito por essas áreas, portanto tem havido uma certa constância com algumas variantes, passa a expressão, bem adequada também. Se olhasse para o seu percurso, fala-se muito hoje em dia em fazer currículo, é uma necessidade que todos nós temos de uma forma ou de outra. Mas há também quem diga, enfim, meio a brincar, meio a sério, que preferiria, pelo contrário, eliminar certos itens do currículo, como se algumas coisas que fez desaparecessem, deixassem de existir, não fosse possível voltar atrás e não as fazer, por assim dizer. Quando olha para o seu percurso, distancia-se hoje de algum item do seu currículo a ponto de subscrever isto? Ou se sim, porquê? Não?
Eu não me arrependo de nada daquilo que fiz. Se incluirmos no currículo toda a atividade, não só a científica, toda a atividade, não será bem uma questão de arrependimento, mas posso dizer que...
Distanciamento, isto é, talvez mais distanciamento.
Não acho muito interessante. Não acho muito interessante dar aulas, que diga muito sinceramente. Não acho muito interessante. Eu costumo dizer que divido em dois grupos as coisas que eu faço. As que faço por interesse e por paixão, e as que faço porque é preciso. E as que faço por paixão são a investigação e a edição, e as que faço porque é preciso são todas as outras. Ou seja, dar aulas, exercer cargos de administração académica, todas essas coisas, as orientações, todas essas coisas são as coisas que nós temos que fazer, não é? Que a carreira nos pede que façamos. Não há lugar para dizer que me distancio, porque é impossível distanciar-me, temos que lá estar, mas não são as coisas que me apaixonam verdadeiramente. As coisas que eu preferia, obviamente, se houvesse em Portugal uma verdadeira carreira de investigação, que sim, eu sei que vão me dizer que mas vocês os dois sabem melhor do que ninguém como ela é.
Exato, exato. Há no papel, não é?
Mas não há, exatamente.
Há no papel.
Pois, exato. Se não fosse assim, se eu de certa forma invejo de vocês dois, eu tenho bastante inveja da vossa posição, quer dizer, por isto, porque vocês podem não dar aulas se quiserem, não é? Eu sei que também podem dar, mas podem não dar aulas se quiserem. Isso para mim seria o paraíso, desde que, digamos, a situação profissional não fosse como é, não fosse instável e precária, como nós sabemos que é, infelizmente. Portanto, se houvesse uma verdadeira carreira de investigação com, enfim, a mesma estabilidade que tem a carreira docente, eu teria de longe optado pela carreira de investigação, porque é isso realmente que eu gosto de fazer, é disso que eu não me canso, e enquanto que a carreira docente para mim é muito cansativa. Eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa que gosto mais de ouvir do que de falar, que não gosto de me expor, gosto de estar, eu fico feliz se tiver um dia inteiro a trabalhar sem ninguém interromper para nada, sem ter que fazer absolutamente mais nada. Esses são os dias em que eu não me sinto feliz, quando estou a fazer um trabalho qualquer e estou entusiasmada com ele, é isso que eu gosto de fazer. Portanto, mas dessas coisas que eu fiz e que são de investigação, não me distancio de absolutamente nada, fiz sempre aquilo que queria, fiz sempre, nunca fiz nada obrigada, nunca fiz nada porque vou fazer isto porque é muito bom para o currículo, nunca fiz nada assim. Tentei, obviamente, todos nós fazemos, porque é isso ou morte, não é? Todos nós temos que gerir o currículo, não há como fugir dessa questão. E, portanto, é necessário ir fazendo coisas que nós sabemos que são úteis para o currículo, mas dentro dessa utilidade, fazer coisas que realmente me interessassem. Foi sempre o que eu tentei e consegui até agora. Portanto, nunca fiz na investigação um trabalho chato, digamos assim, que me enfadasse, nunca. Fiz sempre trabalhos que me entusiasmavam, que me interessavam e, de preferência, que para além disso fossem bons para o currículo. Mas se por acaso não fossem tão bons para o currículo, mas me apaixonassem, eu falo-lhe à mesma, né? E filo-lhes à mesma. Há muitas vezes, nós sabemos, hoje sabemos muito bem o que é que é considerado bom para o currículo, né? O que é que... os sítios onde temos que publicar, o tipo de coisas, o tipo de assuntos e de temas que são interessantes e os que não são, sabemos isso muito bem. E eu não me atrapalho normalmente com esses critérios. Se alguém me pedir alguma participação num evento qualquer nacional, só com pessoas nacionais, e que nós sabemos que não vai contar muito para o currículo, se o projeto for interessante e se os colegas que lá vão estar forem interessantes e se o tema for interessante, eu faço na mesma. Mesmo que já sei que não vai contar tanto, mas paciência. Portanto, não me distancio de nada daquilo que fiz.
Isso deve ser uma excelente sensação. Mas então, permita-me só um pequeno comentário em relação à questão das aulas e das orientações. Independentemente do maior ou menor gosto com que faz essas atividades, não sente, digamos, uma espécie de bichinho de deixar escola? Não sente isso?
Como diria qualquer homem medieval, isso é tudo vaidade. Isso é vaidade. Não tenho essa percepção.
Ou contribuir para que uma determinada disciplina, uma determinada configuração de saberes passe de geração em geração.
Eu acho que isso não acontece. Eu acho que, ainda que tivesse essa veleidade, acho que não me adiantava muito. Eu sei, é verdade, sim, digamos que, sobretudo ao nível de doutoramento, principalmente, eu tenho houve algumas pessoas que eu orientei que tenho a satisfação de ver que estão a fazer um trabalho que me dá prazer a mim também e que para o qual trabalho eu pude dar algum contributo. Isso é evidentemente que me dá alguma satisfação. Não sei se elas vão... Eu nem sei se haverá condições para haver uma escola sequer. Eu acho que já não há escolas. O tempo em que havia um mestre que fazia discípulos e conseguia agregar os discípulos à sua volta e fazia escola, eu acho que esse tempo já passou, porque mesmo estas pessoas de que eu estou a falar não vão ficar na universidade, não há lugar para a maior parte delas na universidade, vão fazer outras coisas ou acabam por desistir, vão arranjar um emprego a fazer qualquer coisa, ou então casam-se, normalmente são mulheres, não é? Casam-se, têm filhos e pronto. E não acredito propriamente. Eu acho que a última escola que houve, as duas últimas escolas que houve em estudos medievais, foram, por um lado, a da minha geração, ou seja, aquela que a professora Elsa Gonçalves formou nesse mestrado que eu falava ainda agora, de que resultaram três medievalistas que ainda estão hoje no ativo, sou eu, a professora Ângela Correia e o professor João Dionísio. Havia mais alguns alunos, não muitos mais, havia mais alguns alunos, mas desapareceram também, portanto, se nós os três formamos uma escola, então houve essa escola e houve a escola do que o Filipe conhece melhor do que eu, que foi a escola de que o Filipe vem, não é? Com o professor Carlos Miranda no Porto, que conseguiu ainda juntar não sei quantos discípulos do Carlos Miranda é que estão vivos, digamos, para a ciência. O Filipe saberá melhor do que eu, mas se calhar também não são muitos, muitos mais. E de resto, não houve propriamente outras escolas, não, eu acho que a vida não está para escolas, muito sinceramente.
E diz isso, e feliz ou infelizmente, ou nem feliz nem infelizmente?
Eu também não sou de me entregar a grandes sentimentos de infelicidade, porque não adianta muito. Por um lado pode-se dizer, é pena, não é? É pena, porque... Exato. É pena porque os estudos medievais estão cada vez mais desertos, pelo menos, não sei como é que as coisas estão aí no Porto, mas em Lisboa a sensação que eu tenho é que praticamente vão morrer em breve, não é? Pronto, não há escola, precisamente. E também porque não há interesse, porque a Idade Média é difícil, os estudos medievais são difíceis, não atraem.
Eu ia fazer como? Justamente essa pergunta, se achava que uma das causas para o declínio, podemos pôr assim, dos estudos medievais, tem que ver com uma menor apetência e até uma menor possibilidade para estudar temas difíceis, temas que levam tempo, um tempo que não corresponde ao tempo acelerado em que vivemos hoje.
Não só o tempo para estudar os temas, mas o tempo para se adquirir certas competências que são imprescindíveis e que não se adquirem de um dia para o outro, não é? Um bom medievalista não tem que ser um latinista, mas tem que conseguir decifrar umas coisinhas de latim aqui ou ali, porque senão não resulta. Lá está, tem que saber um bocadinho de codicologia, tem que ser capaz de ler um manuscrito, tem que saber, aí não é um bocadinho, tem que saber muito de história da língua, porque senão não percebe os textos. Só a aquisição, só a compreensão do português medieval, eu diria que é mesmo a maior das dificuldades, o maior dos entraves. É isso que faz as pessoas desistirem logo à partida, porque não conseguem, como os alunos dizem muitas vezes, estou sempre a repreendê-los por causa disso, não conseguem traduzir os textos. Portanto, para eles aquilo é outra língua, não é a mesma, e portanto eles acham que estão a traduzir os textos. E simplesmente não compreendem o texto, não compreendem as palavras, não compreendem a sintaxe, não compreendem as sutilezas, as nuances, aquelas coisas que só se compreendem quando se tem um contacto próximo e prolongado com uma determinada expressão, não é? Com uma determinada forma da língua. E, de facto, não dá tempo, não é possível. No tempo que vos falava há bocadinho, no meu tempo de licenciatura, as cadeiras eram anuais. Portanto, eu tive um longo ano de literatura medieval. Um longo ano. Agora, as cadeiras são semestrais e, na verdade, uma cadeira são 3 meses. Portanto, são muito poucas aulas, não dá tempo para adquirir nada. E eu acho que os miúdos hoje, não sei se só hoje, mas eu tenho a impressão que hoje mais do que antes, gostam de coisas mais rápidas, gostam de coisas fáceis, acham uma certa piada a uma certa Idade Média que não é a Idade Média, que são aqueles topoi falsos, artificiais, de uma certa medievalidade, ou de uma pseudo-medievalidade, projetada pelas séries, sei lá, que eu não, das quais eu não sou capaz de falar porque não vi, não conheço, mas que sei que anda à volta disso, aquela coisa da Guerra dos Tronos e outras séries e filmes de outro género que usam certos emblemas medievais, um certo exotismo, certas figuras, certas ideias, mas que não são a Idade Média. E eu acho que os miúdos hoje, quando percebem, mesmo que sintam algum interesse pela Idade Média por causa dessa imagem, quando percebem que há uma outra Idade Média a sério, real, que não se apreende assim facilmente, desmotivam-se e não acham especialmente interessante. Para vocês terem uma ideia, em Lisboa, a cadeira de Literatura Portuguesa Medieval é, como todas, uma cadeira semestral, opcional, todas as cadeiras são opcionais, portanto, ninguém tem a obrigação de fazer nada, é opcional, funciona uma turma por ano, e essa turma tem, em geral, quando começa tem à volta de uns 23 alunos, quando acaba tem à volta de uns 11 ou 12, portanto, pelo menos 10 vão desistindo pelo caminho. E desses 10 ou 12 que acham engraçado, pronto, ficou por aí. Não, se abrisse, por exemplo, não nos ocorre sequer tal ideia, mas se nos lembrássemos de fazer um mestrado inteiro só sobre literatura medieval, não íamos ter público. Existe uma pós-graduação na faculdade de estudos medievais, não é um mestrado, é só uma pós-graduação, onde se junta, onde se pretende juntar cadeiras da área medieval de vários departamentos, uma cadeira de filosofia, cadeiras de história, cadeiras de literatura, cadeiras de linguística, portanto os alunos podem escolher aquelas que lhes interessam dentro destas áreas. Tem normalmente por ano 2, 3 alunos interessados, não mais do que isso, e alguns não chegam sequer a terminar. E portanto eu acho que de facto não há cada vez menos interesse, e acho que a razão é mesmo essa, é porque a Idade Média é difícil. e as pessoas não estão para dificuldades. As coisas contemporâneas são muito mais fáceis e, muito mais, e têm muito mais visibilidade, aparecem em programas, o Fernando Pessoa está muitíssimo na moda, tudo está muito mais na moda do que a Idade Média neste momento.
Bom, de facto, aqui no Porto o panorama também não é muito diferente, infelizmente, e é uma situação generalizada. E agora, mas em sentido contrário, portanto, diz, felizmente não se distancia de nada que fez, de nada do seu percurso, do seu currículo, digamos assim, em termos gerais, e o contrário, consegue apontar algo de que tenhas, bem sei que a palavra orgulho, enfim, será talvez excessiva, mas de tudo o que fez, publicações, orientações, etc., consegue apontar algo que diga isto foi aquilo que talvez ficou mais bem feito, ou aquilo que eu mais me orgulho, vá a palavra, por isto ou por aquilo, consegue apontar alguns itens?
Isso é como aquela pergunta de nos dizer escolhe lá dos teus filhos qual é que gostas mais. É uma pergunta difícil. A única coisa de que eu me orgulho é ter feito sempre tudo o melhor que posso e sei. O que é que resultou disso? Quase todas as coisas me deram bastante prazer fazer. Não sei, é muito difícil escolher uma coisa em especial. Cada coisa que eu fiz foi especial naquele momento em que eu estava a fazer. E, portanto, não há nada que eu possa distinguir. Tive sempre muito prazer, não é tanto orgulho, mas tive sempre muito prazer em fazer as coisas todas que fiz. Na investigação, de resto, nas aulas não, nem me orgulho nem deixo de orgulhar, tem que ser feito e faço e pronto, e mais nada.
Isso agora só uma pequena curiosidade, mas tem um pouco a ver com isto. Porquê é que a sua tese não chegou a ser publicada, a tese de doutoramento?
Porquê? Pois, é uma boa pergunta também. Por duas razões. A minha tese de doutoramento é dita criticamente só uma parte do Flor Santorum, só os santos extravagantes, não é? Aliás, o título diz isso precisamente. Eu sempre achei que o que fazia sentido publicar não era aquela tese, era a edição crítica completa do Flor Santorum. Não faz sentido publicar a edição crítica só de 17 textos. E portanto, era preciso ir fazer a edição crítica do resto. E depois, outras coisas foram sempre atravessando no caminho, e essa edição crítica que eu pensei fazer nunca chegou a ser feita, e a tese eu acabei por arrumar. Eu tive uma proposta muito concreta até para publicar no Brasil, numa coleção brasileira, e recusei por isso, porque achei que não faz sentido estar a publicar isto só assim, e fiquei sempre na expectativa de um dia eu vou conseguir acabar a edição, e o que tem que ser publicado. Hoje em dia já não faz sentido publicar em papel trabalhos do género de teses académicas deste género. Na verdade, as teses são públicas, não é? Estão nos repositórios, portanto, tal como elas foram feitas, são públicas. Publicar em papel hoje não faz sentido publicar uma tese em papel, faz sentido publicar, faria sentido publicar uma edição crítica do Flor Santorum todo, com uma introdução que resumisse de alguma maneira aquilo que está no estudo que eu fiz. Isso poderia ter interesse para vender a um público mais alargado em papel, porque de resto não faz sentido. Mesmo a edição crítica teria que ser, para ser publicada e vendida em papel, teria que ser uma edição crítica especial, provavelmente com outros critérios diferentes. Os meus critérios eram relativamente conservadores, teria que ser uma edição crítica com critérios menos conservadores no que diz respeito à grafia, portanto, mais adequada a um público leitor que não o público académico, porque o público académico pode ler a tese tal como ela está, porque ela está nos repositórios, não faz sentido publicá-la em papel. Ela podia ser útil para outro público menos académico, e nesse caso tudo aquilo teria que ser feito de outra maneira. E foi por isso que foi sempre ficando e pronto, e acabou por... E agora já não, provavelmente, talvez quando eu me reformar, talvez tenha tempo para isso.
Então, prosseguimos, falamos um pouco sobre o seu percurso, sobre as partes favoritas desta carreira académica, e agora falaríamos um pouco, também já abordamos questões relacionadas com as mudanças que a carreira de docente e de investigador tem sofrido ao longo dos tempos, E gostaríamos de lhe perguntar que quais, do seu ponto de vista, foram as mudanças mais importantes a que assistiu ou que está a assistir e quais delas, quais seriam as consequências positivas e negativas dessas mudanças? Claro, não é preciso dizer, pelo menos apontar uma ou duas.
Pois, eu já passei por umas quantas mudanças, assim, pensando assim, de repente lembro-me de pelo menos três a que eu assisti. A primeira foi ainda nos anos 90, foi a semestralização, né? Como dizia há bocadinho, as cadeiras eram, as licenciaturas todas eram, as cadeiras eram anuais, e isso tinha vantagens e desvantagens, como tudo nesta vida. A vantagem é que realmente havia tempo, não é? Havia tempo para conhecer os alunos, havia tempo para ir acompanhando os alunos progrediam desde outubro, porque as aulas começavam em outubro, mas também acabavam em julho, muitas vezes, não é? Desde outubro a julho havia tempo para acompanhar os alunos, para fazia-se coisas que hoje é impossível fazer, não é? Podia-se fazer o chamado trabalho de fundo, que é uma coisa que hoje, um conceito que desapareceu completamente, é porque não dá tempo, não é? Mas eram distribuídos trabalhos no início do ano e o trabalho era feito ao longo de todo o ano, acompanhado pelo professor e entregue no final do ano. Portanto, um trabalho de fundo era mais ou menos aquilo que hoje é uma tese de mestrado, quase, não é? Porque um trabalho de fundo podiam ser 200 páginas, qualquer coisa assim. Havia tempo para essas coisas e isso tinha a vantagem de... os alunos adquiriam uma maturidade científica diferente. Mas hoje não existe. Hoje um aluno chega, quando faz um mestrado, chega ao momento em que vai fazer a tese, sem nunca ter tido a oportunidade em toda a sua vida académica de fazer um texto, de escrever um texto com uma certa profundidade, com uma certa dimensão, com uma certa reflexão, com a possibilidade de experimentar o discurso de tipo académico, que tem as suas exigências, como nós sabemos, mas eles não sabem. Portanto, os alunos chegam à altura em que vão fazer a tese de mestrado completamente verdes nesse aspecto. E isso naquela altura não acontecia, evidentemente, porque essa maturidade adquiria-se ao longo, enquanto se fazia o tal trabalho de fundo, e fazia-se praticamente um para cada cadeira. Portanto, eram muitos trabalhos de fundo que se faziam. Isso era bom. O que era mau é que o facto das cadeiras serem anuais fazia com que houvesse muito menos cadeiras oferecidas, metade, não é, das cadeiras, não é, como é evidente. Portanto, em vez de fazer 10 cadeiras por ano, faziam-se 5 cadeiras por ano. E, portanto, os currículos eram, praticamente não tinham opções. Eu, durante os meus 4 anos de licenciatura, nunca, não existiam opções livres, nunca tive uma opção livre, nunca pude escolher nada, a não ser, no último ano, havia no plano de estudos, as cadeiras para preencher essa opção. Ou escolhíamos literatura e artes plásticas, ou escolhíamos literatura e psicanálise. Só havia estas duas opções, mais nada. E se não gostássemos de uma coisa nem de outra, paciência, tínhamos que escolher de uma ou menos, tínhamos que fazer uma das duas. De resto, não havia nada que fosse opcional. Era tudo fixo e tinha que ser feito normalmente naqueles anos em que tinha que ser feito. Portanto, não havia flexibilidade nenhuma nos currículos. Nós não podíamos, ou não se podia ir fazer, as pessoas de literatura não podiam ir fazer uma cadeira de história. Eu por acaso era de estudos portugueses e a variante de estudos portugueses, ao contrário das outras variantes todas da licenciatura em línguas e literaturas modernas, que foi a que eu fiz, a de estudos portugueses incluía no seu plano de estudos obrigatoriamente duas cadeiras de história, o que foi muito bom para mim, porque uma das minhas grandes paixões é a história, quase tanto como a literatura, e portanto para mim foi muito bom poder ter essa oportunidade. Mas os outros meus colegas, que eram de português francês ou português inglês, não podiam, mesmo que gostassem, não podiam, nem cadeiras de artes, nem de filosofia, nem nada. Os currículos eram nada flexíveis, muito rígidos. E isso não era bom, obviamente. A semestralização permitiu uma maior variedade, uma maior quantidade de cadeiras oferecidas e também uma maior flexibilidade. Portanto, ganharam-se coisas, perderam-se coisas. Depois a outra transformação a que eu assisti foi o famoso Acordo de Bolonha, que cortou um ano às licenciaturas, passaram para 3 anos, os mestrados passaram para 2 anos e os doutoramentos passaram para 3 anos. Eu hoje, quando conto aos meus doutorandos como foi o meu doutoramento, eles não acreditam, não é? Mas é verdade, era assim. Hoje o doutoramento é a condição para se entrar na carreira, não é? A primeira coisa que se faz é o doutoramento, sem o doutoramento nada feito. Eu entrei como docente na faculdade, como assistente estagiária, só com a licenciatura. Depois entrávamos como assistentes estagiários, tínhamos 4 anos para fazer o mestrado. Ao fim desses 4 anos, se não fazíamos, tínhamos que sair. Se fazíamos, passávamos a assistentes e depois tínhamos 6 anos prorrogáveis por 2 para fazer o doutoramento. Portanto, toda a gente, poucas eram as pessoas, havia algumas exceções, mas poucas eram as pessoas que não usavam esses 2 anos. Portanto, na verdade, eram 8 anos para fazer um doutoramento. Toda a gente usava. Eu usei os meus belos 8 anos e pronto. Normalmente, quem não usava os anos todos eram os homens. As mulheres quase sempre usavam, porque enquanto faziam doutoramentos, tinham filhos, mais do que um, e pronto, e todas essas complicações. Eu tive um filho com a tese de mestrado e uma filha com a tese de doutoramento. Portanto, cada tese, cada filho. E, obviamente, isso depois tinha consequências, não é? Obviamente. Os homens não tinham esse tipo de constrangimentos, trabalhavam mais e trabalhavam mais rapidamente. Mas o meu doutoramento foi isso, foram 8 anos para fazer um doutoramento. E era o normal. Houve pessoas que levaram mais. Eu lembro-me da geração anterior, eu lembro-me de professores meus na faculdade que já tinham sido professores meus há alguns anos e a cujo doutoramento eu ainda fui assistir quando eu já era assistente na faculdade, e que levaram 10 anos para fazer doutoramento, assim, uma coisa. O doutoramento era quase uma espécie de corolário da carreira e não a prova necessária para dar início à carreira. O Acordo de Bolonha veio mudar isto tudo, não é? Tornou isto tudo uma coisa muito, muito diferente. Mudou completamente o paradigma, não há dúvida nenhuma. Na verdade, isso teve um aspecto bom, não é? Impôs alguma dinâmica no processo. O processo era demasiado, vá, digamos assim, entre aspas, descansado, não é? Demasiado relaxado. Era tudo com muita calma. Publicava-se pouco naquela altura. Hoje, os doutorandos são pressionados a, para além de fazerem o doutoramento, publicarem bastante, porque quando acaba o doutoramento, se a seguir quiserem concorrer por uma vaga de investigador, ou seja, para o que for, não podem dizer que tenha só um doutoramento, têm que já ter várias publicações em vários sítios daqueles top que são considerados muito bons. Naquela altura era o contrário, as pessoas eram aconselhadas a não publicar enquanto estavam a fazer o doutoramento, para não desgastar o doutoramento, ou seja, para não publicarem o resultado das suas investigações, porque as suas investigações tinham que ser inéditas no momento em que o doutoramento era apresentado. Não era bem visto que, entretanto, já se tivesse publicado alguma coisa do resultado do trabalho. E, portanto, era tudo muito descansado, muito calmo. E evidentemente, que isso gerava exageros, pessoas que descansavam demais, não é? E que faziam menos do que aquilo que devia ser. Portanto, este novo paradigma veio apressar um pouco as coisas, mas, como tudo, veio talvez exagerar um bocado, não é? Fez com que tudo isto se tornasse uma pressão muito grande, que depois aumentou a partir de 2008, 2009, já nem me lembro muito bem quando é que foi publicado o RGIS, né, que é aquele que nos regula atualmente, e que tornou esta dinâmica apressada demais e que nos trouxe esta situação em que nós estamos agora, de grande pressão que há sobre, não só sobre os jovens investigadores como vocês, mas sobre todos os docentes, que mesmo os mais antigos, que não podem deixar de ficar atrás dos jovens investigadores, não é? Como é que ficaria a sua imagem? Portanto, os jovens investigadores são pressionados a publicar muito e obviamente, todos nós somos pressionados a publicar muito e a fazermos muitas coisas ao mesmo tempo. E isso veio introduzir aqui um cansaço muito grande. Às vezes uma sensação de que estamos a trabalhar obsessivamente, de que deixámos de ter vida, muitos de nós, eu digo isto porque, não só por mim, mas porque com muitas pessoas e muitos colegas com quem falo, não há fins de de semana, as férias são muitas vezes ocupadas a trabalhar, os compromissos são muitos, a pressão para publicar muito e em muitos sítios é muito grande, e isso conduz a excessos que pervertem, de certa forma, todo este processo. Eu acredito que muitas pessoas, eu tento não fazer isso, tento não me deixar dominar por essa pressão, não que não a sinta, mas tento reagir sempre e dizer pronto, ok, não consegues, tens que dizer que não a algumas coisas e não consegues fazer três, fazes duas e paciência. Não, o que é que pode ser mal ao mundo por causa disso? Paciência. Eu acho que mais importante, como eu dizia há pouco, é fazermos em cada coisa o melhor que nós conseguimos fazer naquela coisa. Se demorar mais tempo, demorou mais tempo, e em vez de fazer duas, fez só uma, mas paciência. Mas eu sei que há pessoas que reagem de outra forma a esta pressão, sobretudo compreensivelmente, sobretudo se são jovens, se estão ainda a competir por um lugar ao sol, se vêem a sua vida periclitante e incerta no horizonte, eu compreendo que cedam mais facilmente a essa pressão, é natural, e é natural, mas é lamentável, porque não devia ser assim, isso perverte de facto o processo, não é? Não devia ser assim. E isso é uma consequência destas regras comerciais que a FCT impõe à investigação. Comerciais neste sentido de resultados. Tens que publicar pelo menos por ano um mínimo de X coisas, não é? O que interessa é a contabilização do produto, e isso tem muitos efeitos nefastos na saúde mental, na qualidade do trabalho, em muitas coisas, como eu suponho que vocês sabem melhor ainda do que eu.
É interessante que tenha referido isso, porque certamente é uma das mudanças mais importantes dos últimos anos, mas também porque nós temos uma prática que é pedimos a cada convidado que off the record lance uma pergunta ao convidado seguinte que ele não sabe qual será. E o convidado anterior justamente tinha colocado essa questão, como avalia a importância atual da bibliometria, que é um dos... Portanto, é que no fundo já acabou por responder, mas permita-me só fazer um pequeno comentário, que é o seguinte. Não querendo fazer de advogado do diabo, até porque serei certamente a última pessoa a discordar do que disse, mas faço um pequeno comentário que eu peço para comentar brevemente o seguinte. Há quem contraponha a isto algumas virtudes do sistema, nomeadamente, por um lado, essa tal pressão para fazer, isto é, sem essa pressão provavelmente algumas pessoas não fariam nada, ou pouco, e em segundo lugar uma certa barreira contra o subjetivismo, isto é, sem quantificação, os concursos para bolsas, para entrada na carreira, ou para ascensão na carreira, ou outro tipo de situações, estariam completamente dependentes, vamos dizer, entre aspas ou sem elas, do arbítrio de 3, 4, 5 pessoas de um júri. A quantificação parece poder introduzir, bem sei que haverá mil e uma formas de contornar isso, crendo-se, mas a quantificação pode de alguma forma funcionar como uma espécie de barreira contra esse subjetivismo que está às vezes para desmeias com algum favoritismo. Quer comentar brevemente estas duas questões?
Eu estou absolutamente de acordo com aquilo que está a dizer. Eu acho que a bibliometria, por um lado, é inevitável. Não só por aquilo que o Filipe está a dizer, mas também porque com a quantidade de publicações que se produzem, com as necessidades constantes de avaliação, né? Nós somos avaliados, nós docentes, pelo menos, somos avaliados constantemente por dois lados. Há a avaliação dos centros da FCT, que nos avalia anualmente, né? No final de cada três anos, mas também anualmente nos relatórios, e temos a avaliação de desempenho das universidades. Portanto, nós passamos a vida a ser avaliados de várias formas. Se não houvesse alguma maneira de medir de forma... Vamos acreditar que o objetivo, o trabalho produzido, era quase impossível fazer, para os avaliadores era quase impossível fazer esta avaliação, porque é muita gente, de facto, a produzir, era impossível ler tudo aquilo que as pessoas produzem. O painel de avaliação, pelo menos na minha universidade, o painel de avaliação para cada área é constituído por três pessoas. Três pessoas, se tivessem que ir ler toda a produção de todos os docentes daquela área, não havia avaliação nenhuma, levavam, não chegava a resultado nenhum, era impossível. Portanto, de facto, não há dúvida que com esta quantidade de produção e com os vários momentos de avaliação que nós temos, não há, eu não consigo pensar numa alternativa melhor à bibliometria. Não que ela seja maravilhosa, mas de facto não consigo pensar numa melhor. Mas por outro, isso é verdade, sem dúvida, mas por outro lado é um sistema onde é fácil percebermos que há alguma injustiça. Há várias circunstâncias que podem levar alguém a publicar um trabalho de excelente qualidade, que levou muito tempo a fazer, numa publicação nacional, por exemplo, uma daquelas em que se faz homenagem a colegas que se reformam, por exemplo, e que normalmente são publicadas pela própria faculdade ou por centros de investigação da casa. Uma publicação dessas não vai contar na bibliometria como uma publicação numa revista inglesa ou americana ou qualquer coisa assim. Mas o trabalho pode ser igualmente bom. Portanto, se a pessoa ainda há algum tempo, eu falava isso com uma colega, que não vou dizer quem foi, mas que estávamos a falar, uma colega muito boa cientificamente, e ela dizia, estávamos a falar justamente de como uma determinada coisa que ela fez numa publicação caseira, digamos assim, ia contar muito pouco, tão pouco, quase mais valia a pena não ter publicado, e enquanto que outra coisa que ela tinha feito e tinha publicado num sítio muito bom ia contar muitíssimo mais. E ela dizia com razão, mas eu sou a mesma, a pessoa que fez o trabalho é exatamente a mesma, com as mesmas qualidades, com o mesmo tipo de trabalho, é exatamente a mesma. Portanto, não faz sentido, não é justo, por um lado, que uma publicação muito boa num sítio conte pouco e outra publicação igualmente boa noutro sítio conte muito. Não há, de facto, por enquanto, uma forma de escaparmos a este sistema, não há dúvida nenhuma. E o que o Filipe disse acerca de a falta de pressão leva pessoas a não publicar, é verdade, era o que eu lhe dizia que acontecia antes, justamente. Claro. Antes de haver esta pressão, era tudo muito mais descansado aqui, com alguma ironia, porque havia, de facto, muitas pessoas que publicavam muito pouco, não havia necessidade, portanto, não se publicava muito. Quando ao longo de um ano inteiro as pessoas publicavam um artigo, já estava muito bem, já tinham feito alguma coisa, já estava muito bem. Isto hoje é difícil de aceitar, como é evidente. Portanto, sim, todas estas coisas vieram para resolver problemas, trouxeram algumas vantagens e trouxeram também alguns inconvenientes, como quase tudo na vida. Eu acho que o que é preciso é encontrar aqui um ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio temos que ser nós mesmos a encontrar, não é? Não, temos que ser nós. Devemos saber até onde é que vamos ceder nesta pressão e até onde é que não vamos ceder. Porque senão, até para a nossa sanidade mental, não é? Porque senão, claro, entramos em parafuso e não é possível, não é possível.
Bom, nós temos aqui uma última pergunta. Antes de algumas perguntas breves, finais, já agora só um pequeníssimo apontamento. Lembrei-me agora de uma expressão curiosa que um professor aqui do Porto utilizava em relação a esses professores de outras eras que publicavam pouco. Ele referia-se a eles como os lentes ágrafos. Que não deixaram de... que eu acho que é uma expressão maravilhosa e... a pergunta seguinte é esta. Pedimos-lhe para comentar, concordando ou discordando, enfim, fazendo os comentários que entenda, uma, mas somente uma, das seguintes afirmações. A primeira afirmação é a seguinte. Em Portugal, na área de estudos literários dedicados à Idade Média, e podemos incluir a crítica textual, a internacionalização é mais aparente que real, ou é ainda mais aparente que real. A segunda afirmação é, em Portugal, há pouco diálogo entre especialistas dessas áreas e isso bloqueia o avanço, ou, chamemos-lhe, a modernização dessas disciplinas. Pode, por favor, comentar apenas uma destas duas afirmações?
Eu se calhar comento a segunda. Eu discordo dessa afirmação. Eu acho que há, sempre houve, penso eu, e hoje há cada vez mais uma relação muito estreita dos medievalistas da literatura com, pelo menos, os medievalistas da história. eu acho que sempre houve, e continua a haver. Eu falo por mim, parte do meu relacionamento com medievalistas é justamente com historiadores. A bibliografia da história é fundamental para nós, e o contrário também. Há, neste momento, abordagens históricas, há muitos anos atrás, abordagens históricas que consideram o texto literário fundamental no estudo da história. E portanto, o cruzamento destas duas áreas, eu acho que é efetivo, tem, de facto, acontecido, pelo menos nos últimos, digamos, nos últimos 30 anos, pelo menos, tem, de facto, acontecido, e tem sido muito proveitoso. Talvez falte uma relação, assim, igualmente estreita entre os estudos literários. Eu não sei se falta, mas talvez não é tão evidente, entre os estudos literários e a filosofia, e até entre os estudos literários e as artes visuais, a história da arte. Pelo menos no que diz respeito à história da arte, eu gostava de ver uma relação mais estreita, sobretudo porque eu dou uma cadeira de história do livro, portanto, por causa da crítica textual, a história do livro para mim é importante, e a história do livro precisa da história da arte, por causa da decoração, da iluminura, das gravuras, todas essas coisas. E aí eu sinto que há um pouco mais de afastamento nos discursos, a codicologia e a história do livro preocupam-se pouco com o que diz a história da arte, e a história da arte também não se preocupa muito com o que dizem os estudos literários. Mas no que diz respeito à história propriamente dita, não parece que seja assim. Acho que há um diálogo interessante e útil, e que com certeza vai continuar pelo futuro, penso eu.
E entre especialistas de estudos literários, entre eles, bem sei que não é uma comunidade muito numerosa, mas teria o mesmo tipo de...
Não, somos poucos, já fomos mais, e já fomos mais, já nos relacionámos mais, ou seja, já tivemos um relacionamento mais estreito do que temos agora. Não sei exatamente explicar porquê, mas havia uma comunidade mais estreita, havia congressos nos quais nos juntávamos todos, onde íamos todos, havia associações, a Associação Hispânica de Literatura Medieval juntava os medievalistas dos estudos literários quase todos, a secção portuguesa dessa associação, que tanto quanto eu sei ainda está viva, acho que ainda existe, e tenho a impressão que ainda faz colóquios, mas eu já lá não vou há muito tempo, confesso, e não sei muito bem como é que as coisas andam por lá, mas a impressão que eu tenho é que a comunidade de medievalistas dos estudos literários está mais afastada, mais laça, digamos assim. E aí eu tenho que me penitenciar um bocadinho, porque eu própria me tenho afastado um bocadinho por via de outras coisas em que tenho trabalhado, como disse ainda agora, porque tenho trabalhado em textos modernos, e porque tenho trabalhado em Camilo Castelo Branco e outras coisas do género, e portanto isto tem-me afastado, com muita pena minha, devo dizer aqui. Eu tenho cada vez mais saudades da literatura medieval. Isto é uma coisa que eu estou aqui a conversar em primeira mão, nunca disse a ninguém, mas em que eu tenho pensado muitas vezes. Portanto, é uma confidência, notem.
E ficamos contentes.
É verdade, muito embora eu me sinta muito feliz a fazer o que faço com o Camilo Castelo Branco e com as coisas que fiz no século XVI, e mesmo o projeto que, se viermos agora a ter financiamento para o século XVII, eu já propus nesse projeto fazer uma coisa que tem a ver com a geografia medieval, e à medida que cada vez que vou fazendo mais trabalhos destes, que me afastam da literatura medieval, vou sentindo uma saudade pungente da literatura medieval, mas uma coisa mesmo a sério, uma necessidade cada vez mais de voltar aos textos medievais, de voltar a ter contacto com a língua medieval, de voltar a pegar em textos que eu deixei pendurados, projetos que eu deixei pendurados, coisas que eu sempre quis fazer na literatura medieval e nos estudos medievais em geral. Há dois ou três projetos que eu queria muito fazer e que nunca cheguei a pôr em prática, e cada vez tenho mais vontade de voltar a essas coisas. Portanto, neste momento, tenho que esperar por me reformar o mais rapidamente possível para poder finalmente dedicar-me a essas coisas sem pressões, sempre sem ter que pensar, não, mas agora tenho que fazer isto porque tenho esta solicitação, deixar de ter essas solicitações e voltar a sério à Idade Média, que é muito, muito, muito gratificante para quem a abraça verdadeiramente.
Bom, isso é uma boa notícia para os estudos medievais, para a literatura medieval, para o estudo da literatura medieval. Esperemos então que volte.
Talvez.
Sim.
Talvez.
É interessante pensar na reforma como a oportunidade para se trabalhar ainda mais.
Ou de outra forma.
Ou de outra forma, sim.
De outra forma, naquilo que realmente nos dá prazer sem constrangimentos nenhum.
Pronto, então estamos quase a chegar ao fim desta entrevista e vamos entrar agora nas perguntas com uma resposta breve e temos para começar dois pedidos. O primeiro seria um conselho que gostaria de dar aos aspirantes a medievalistas, é aos jovens que têm essa paixão, portanto, esse número reduzido de jovens que têm esta paixão, partilha esta paixão pela Idade Média. E o segundo pedido seria três sugestões de leitura, completamente livre, que pode ser uma obra académica ou não académica, ou estar ou não relacionada com a Idade Média, deixo isso ao seu critério.
Então, para os aspirantes a medievalistas, o que eu posso dizer é não se esqueçam de aprender latim, codicologia e história da língua. Sem estas disciplinas é difícil compreender os textos, as relações que estabelecem uns com os outros, as relações que os leitores estabeleceram com os textos, e não desistam perante as dificuldades. Não tentem passar por cima das dificuldades como se elas não existissem, é uma coisa que os alunos fazem muitas vezes. A solução é enfrentá-las. Tudo o que oferece resistência retribui o esforço em prazer. Não se esqueçam disso. As três sugestões de leitura. A primeira é quase inevitável, quase se espera. É O Nome da Rosa, de Humberto Eco.
Ah,
grande romance. Não é fácil fazer um romance histórico sobre a Idade Média. Eu normalmente, quase todos os que leio, irrito-me muito com o que leio. Porque quase tudo, quase sempre aquilo soa tudo muito a falso. Normalmente um bom escritor não sabe muito de Idade Média e os historiadores que sabem muito de Idade Média não são bons escritores. Juntar as duas coisas é muito difícil. O Humberto Eco conseguiu. O Nome da Rosa é um magnífico romance que toda a gente devia ler.
Eu partilho dessa opinião e desse fascínio. É um livro ao qual eu regresso de quando e onde, e quando regresso ele tem sempre alguma coisa nova para me dizer.
Verdade. Muito bem, faz muito bem. A segunda indicação é uma coisa completamente diferente. É uma grande obra de um grande historiador português, que é essencial não só para nós compreendermos a Idade Média, mas para nós nos compreendermos a nós próprios como país. É A Identificação de um País, do José Matoso. É uma leitura que todos os portugueses deviam fazer. Nós estamos, aquilo que nós somos hoje, enquanto país, nos nossos contrastes e nas nossas particularidades, está já ali naquilo que o José Matoso escreveu sobre o nosso processo de formação enquanto país. Está lá tudo. É muito interessante.
E foi recentemente reeditado.
Sim.
Essa oportunidade para quem estiver interessado.
Espero bem que sim, que se venda bem. O terceiro é uma coisa mais de nicho, uma coisa menos conhecida, que é o Diário do Embaixador Nicolau Langemann de Falkenstein. Não sei se vocês conhecem.
Sim, mas
está
uma escolha curiosa.
É um livrinho pequenininho, porque o texto é relativamente pequeno. Para quem não está bem a ver o que é, este Nicolau Langemann foi o embaixador do Imperador Frederico III, que veio a Portugal para casar com procuração com a nossa Infanta Leonor, irmã do Afonso V, portanto filha do Dom Duarte, uma princesa que nós, eu costumo dizer aos alunos, na Idade Média havia uma grande, e não só, havia uma grande atividade de importação e exportação de princesas, não é? Nós importávamos e exportávamos princesas. E esta foi exportada, não é? Para casar com o homem mais importante e poderoso da Europa, fora o próprio Afonso V, não é? Que havia uma disputa qual dos dois era mais poderoso na altura. E este Nicolau Lanzmann veio a Portugal, nessa altura os reis obviamente não se deslocavam para casar, como é evidente, portanto, o Frederico de Sein não veio cá casar com a Leonor, e uma princesa, quando era exportada, e já tinha que ir casada, porque se acontecesse, as viagens de barco eram perigosas, se acontecesse alguma coisa durante a viagem, todos os seus direitos estavam assegurados, porque ela já estava casada. Então vinham embaixadores casar por procuração com a princesa, e assim foi. O Afonso V, que nessa altura queria competir justamente com o Frederico III como o homem mais poderoso da Europa, armou, montou uma festa que durou uma semana para festejar o casamento. E o Nicolau Lanzmann escreveu um diário de toda a sua viagem, portanto, atravessando, conta a travessia dos Pirineus e a vinda para a Península Ibérica através da Catalunha e depois através do Norte de Portugal, atravessou e desceu até Lisboa, conta isso rapidamente e depois demora-se a contar detalhadamente as festas do casamento. É um texto absolutamente extraordinário por várias razões, uma porque contém as mais antigas notícias, descrições que nós temos de realizações teatrais em Portugal, ficamos a conhecer a sociedade nos seus vários grupos constituintes, desde a nobreza, o clero, enfim, e o povo, até aos novos povos que já cá viviam, os grupos de canários, as comunidades de canários, quer dizer, habitantes das Ilhas Canárias, não os passarinhos, claro. Os habitantes grupos de alemães que cá viviam, todos os grupos sociais, judeus, mouros, etc. Temos uma radiografia da sociedade do último quartel do século XV muitíssimo interessante, nas suas formas de expressão, nas suas formas artísticas, com várias coisas, que não vale a pena estar a contar muito, até para não spoiler, como dizem os miúdos. E o aspecto, para além destes aspectos todos, há um aspecto muito interessante, que é o fascínio e a admiração que este alemão, o Nicolau Lanzmann é um alemão, embaixador de um imperador alemão, que vem, imperador do Sacro Império Romano, portanto que vem do centro da Europa a Portugal, e fica fascinado com a beleza deste país, a magnificência deste rei, de tudo. Ele fica fascinado com praticamente tudo. Portanto, o diário é um longo elogio à grandeza de Portugal, do rei de Portugal e das qualidades e das virtudes de Portugal. É uma leitura excelente para nós fazermos naqueles momentos que hoje em dia são cada vez mais frequentes, em que nós desacreditamos do nosso país e achamos que este é o país mais miserável, mais pobre, mais insignificante e mais todas essas atributos que nós lhe damos. Quando se sentirem assim, leiam o diário do Nicolau Lanzmann para se sentirem animados e para pensarem, pelo menos em algum momento, Portugal foi admirado por um alemão como um magnífico país. É um texto fascinante, está publicado pela Colibri, o texto original é em latim, mas a edição é bilíngue, tem o texto em latim e a tradução portuguesa, com o título Leonor de Portugal, Imperatriz da Alemanha. Se procurarem por este título, a tradução é do Padre Aires de Nascimento e, portanto, é relativamente fácil de encontrar, penso eu. Eu acho que até deve estar na internet ou qualquer coisa.
Exato, creio que sim, creio que está digitalizado. Bom, excelentes escolhas. E esta última, de facto, devo dizer, não sei o que é que a Joana pensa, para mim, de facto, é completamente surpreendente, sim. Mas pela positiva, é de facto uma escolha.
Se posso só acrescentar um aspecto interessante. Quando a Dona Leonor, quando mandámos depois a Dona Leonor, mandámos-la com uma grande embaixada, como era evidente, salvo erro, 2.000 homens ou 3.000 homens, qualquer coisa, assim, um número enorme. E um grupo de embaixadores também que a acompanhavam e que assistiram às festas do casamento lá e que escreveram para cá, para o rei, dando conta de como se passaram lá as festas. Ler o diário do Nicolau Lanzmann e em correlação com as chamadas cartas de Itália é ainda mais interessante, porque a opinião que os embaixadores portugueses vão transmitir ao Afonso V acerca da figura do Frederico III, da corte do Frederico III, é muito interessante, porque é um negativo. Apresenta, exato, o Frederico III como um homem... chovina, chovina, pouco asseado, que não lava as mãos para comer, as toalhas da mesa nem chegam a cobrir a mesa, uma figura detestável. E ele faz um comentário às tantas numa das cartas que diz qualquer coisa deste género, e senhor, homens como deve ser, são os vossos, os ingleses, os espanhóis, os franceses, acho que é esta a lista, todos os mais são pouco mais, todos os outros são pouco mais do que bestas, incluindo, portanto, os alemães, ou seja, é o retrato exatamente ao contrário. Bestas neste sentido, pouco civilizados, não é? Pouco sofisticados.
Uns bárbaros.
Os bárbaros, exatamente, é isso mesmo. É muito interessante ler estes dois. As cartas de Itália, como sabem, não estão publicadas. O professor Arva Scharer está a fazer uma edição das cartas de Itália há anos, não é? E quando sair, poderemos ter as duas publicações lado a lado e lê-las lado a lado.
Sim, há só a publicação.
Desculpa, parecia... não são publicadas em edição crítica.
Exato.
Há uma publicação que não é em edição crítica, são publicadas, sim.
Pelo Rodrigues Lapa, as conheceu na altura.
Sim.
Sim, de facto,
sim,
quem diria que séculos depois as coisas iriam inverter-se completamente, não é? Aquela história.
É verdade. É muito interessante constatar isso.
A história do Sul que só quer festa e sol, etc. Não é? Quem diria? De facto, os tempos estão sempre a mudar.
É verdade.
E, finalmente, então, para acabarmos, colocava-lhe o seguinte cenário, enfim, ficcional, mas creio que se percebe qual é o espírito da questão. Imagine que encontra a lâmpada de Aladino e o gênio dá-lhe a possibilidade de fazer aparecer um manuscrito, medieval ou não, de qualquer época, mas um manuscrito atualmente desconhecido, que se sabe ou que se supõe que existiu, mas atualmente não se conhece, ou se considera perdido. Qual escolheria?
Isso é uma fantasia recorrente que eu tenho, não sei se sabe.
Eu acho que sim, todos nós talvez
tenhamos. É,
se calhar sim. Mas é engraçado que é uma fantasia cujo conteúdo vai mudando conforme o trabalho que eu estou a fazer, né? Conforme o trabalho que eu estou a fazer, apetece-me que apareça a coisa interessante para aquele trabalho. Mas vá, sem pensar em nenhum trabalho em especial, eu diria que seria muito bom encontrar umas quantas coisas. Um cancioneiro com poesia em português, escrita entre a segunda metade do século XIV e a primeira do século XV, para preencher o hiato entre a lírica galega portuguesa e o cancioneiro geral. É um mistério, ninguém sabe porque é que não houve poesia naquela altura, e se calhar houve, mas a gente não sabe.
Exato.
E depois era muito interessante que aparecessem obras que nós sabemos que existiram, que estão noticiadas, mas que não se conhecem. Por exemplo, o Flochantorum de Paulo Portalegre, de 1488. Que existiu e até sabemos, conhecemos alguns conteúdos que ele deveria ter. Mas é o primeiro Flochantorum, o único Flochantorum medieval, escrito integralmente por um autor português. Não sabemos ao certo o que é que lá estaria, e isso seria muito interessante que se aparecesse. E depois, por exemplo, o Rosal de Amor, que ninguém sabe o que é uma obra que aparece referida no inventário da livraria do Infante Dom Fernando. O que é que era o Rosal de Amor? Não sabemos. Não existe, não sobreviveu nenhum testemunho. E ainda, também citado no mesmo inventário, aliás, no testamento do Infante Dom Fernando, também lá aparece citado um ermo espiritual, que também não sabemos ao certo o que é, seria interessante que aparecesse para ver se é ou não o Bosco Deleitoso, como algumas pessoas propõem. Portanto, estas obras que sabemos que existiram, mas que não existem, é que deviam aparecer, não é? Para nós vermos exatamente o que eram.
Mas desses consegue dizer um que, se tivesse a possibilidade, era este, só um?
Só um, por chamando a brasa à minha sardinha e por pedindo desculpa pelo egoísmo, era o Flochantorum do Paulo Portalegre.
Bom, excelente escolha desse manuscrito do Paulo de Portalegre, da geografia, e vamos ficar por aqui. Mais uma vez, e felizmente a conversa poderia continuar durante horas, esperemos que alguma vez a professora Cristina Sobral possa voltar, porque quem sabe numa outra oportunidade ou numa outra qualquer situação. Agradecemos muitíssimo a sua presença, foi muito, como estávamos à espera, de resto, muito, muito agradável. Esperemos e estamos seguros que também para os nossos ouvintes será. Agradecemos imenso a sua presença e, como é apanágio deste podcast, despedimos com amizade.
Obrigada, Felipe e Joana. Eu é que agradeço esta hora e picos de conversa. Foi um gosto e agora e em qualquer outra oportunidade futura será sempre um gosto rever-vos e conversar sobre a Idade Média ou sobre outra coisa qualquer.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
E despedimos então com amizade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Foi o Glossa Ordinária.
Até à próxima.
Glossa Ordinária.